Fala, Hugo, meu amigo. Fiquei sabendo que vai ter uma festa digna, né, da despedida de Iago Pikachu do Clube de Regatas Vasco da Gama, um ídolo de Ian Cartacho. Você gostaria de ir comigo nessa festa linda que irá acontecer?
Ah, gostaria, com certeza. Mas não vou poder, né? Tive um probleminha aí, cara. Machuquei meu cabelo. Tive uma lesão forte, cortaram meu cabelo errado. Vou ter que levar pro médico, não vai ter como.
Furãozinho.
Furão.
Furãozinho.
Fala, meus queridos amigos, furões e furonas. Tudo bom, pessoal? Então, hoje eu quero debater com vocês um assunto muito importante com essa mesa maravilhosa aqui. Seria o bar uma grande escola sem diploma? É isso aí mesmo, meus ouvintes. Seria o bar esse espaço de aprendizagem cotidiana que todos nós frequentamos em algum momento da nossa vida, seja com um adulto irresponsável, com um pai alcoólatra? Mentira, não precisa de tanto.
Caralho,
pesou do nada. Assim.
É bom que começou leve o programa.
Começa bem, começa bem.
Tô falando da minha experiência de vida. Então, vamos lá, e eu quero passar a palavra agora para vocês. E vamos começar com o nosso querido, o grande frequentador de bar, o colosso de olhos azuis, como diria Ian Cartacho, Matheus Icarelli.
Eu, como exímio frequentador de bar, eu queria deixar aí já meu abraço para todos os boêmios, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, que talvez seja a cidade mais boêmia do mundo. Queria deixar aí um abraço para todos os frequentadores de bar ruim. Porque todo mundo sabe que bar bom é bar ruim. O que eu quero dizer com isso? Aquele bar que tu chega, pede uma cerveja, o maluco fala, ah, mete a morena na geladeira e foda-se. Porra, o companheiro, como o ex-fumante em cartaz, pergunta, pode fumar aqui dentro, cara, foda-se, pode, aqui as leis do estado não se aplicam. Eu quero sentar numa cadeira. Ah, pega aquela cadeira de praia que tá ali atrás da geladeira e senta. Esse tipo de bar é o bar bom. Então, queria deixar um abraço a todos os frequentadores de bar ruim do Rio de Janeiro e que sai do mundo e dizer que hoje a gente tem uma discussão muito frutífera para acontecer.
É, seria então o bar uma inversão, um mundo paralelo da sociedade, uma inversão de valores? O bar ruim é o bar bom?
Eu já vi um vídeo que estão os caras dançando Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, no meio do bar. Os malucos estão deitando no chão sujo. Cara, tem uma coisa no bar, uma aura, um negócio que paira ali em cima que, porra, que é difícil de explicar, cara. O bar, ele subverte a ordem da sociedade e você é maltratado e fica feliz, você é bem tratado e fica puto. É, ouve música ruim e acha maravilhoso. Tem muita coisa boa acontecendo.
Passando a bola para outro furão, mas agora um que não frequenta o bar da maneira adequada. O Marques, que vai para o bar tomar sua coquinha em vez de consumir o elixir da vida, dourado, com aquela espuminha em cima, eu também não bebo. Hugo Marques.
Para Hugo Marques, a Coca também é o elixir da vida. Vai dizer, fica ambiguidade aí.
Eu vou pro bar para eu meço a qualidade de um bar basicamente em dois pontos, porque eu não tomo cerveja, como já foi explicado pelo Jamar. Eu meço na geladeza que vem a Coca-Cola. Quanto mais gelada, significa que o bar é pior. Porque se o bar fosse bom, o que estava na geladeira era mais cerveja e não Coca-Cola. Tudo tem que vir quente. O copo tem que vir com gelo e quente. E o segundo é pela qualidade do banheiro. Quanto pior for o banheiro, melhor é o bar. Porque aí ele não está preocupadinho em fazer um banheiro com sabonete e papel higiênico, porque ele sabe muito bem que as pessoas vão continuar frequentando porque o ambiente é agradável. Então é isso. Para a
Você não
pessoa.
vai lá pelo banheiro, né, Hugo? Você não vai pro bar pelo banheiro, né? Pelo amor de Deus.
Exatamente. Então, se o banheiro
É
for ruim,
isso.
quer dizer que o dono do bar reconhece que o que importa é a cerveja e um ambiente insalubre. Então, a pessoa que bebe Coca-Cola no bar, dê valor para essa pessoa, porque ela mede a qualidade do bar numa escala muito objetiva.
Eu sei que o Felipe ainda não foi chamado, mas eu tenho uma pergunta para fazer para ele. Ele já até sabe qual que é a pergunta. Falando em banheiro insalubre, em centro da cidade, banhos ruins. Eu, Felipe, a gente, porra, gosta de frequentar lugares estranhos mesmo. Felipe, tu ainda tá mijando pro alto?
É, o apresentador não me apresentou, mas irei me introduzir, porque aqui a gente tá no esquema do bar ruim, onde as regras não existem.
Posso usar uma frase do Hugo Marques?
Pode
ser. Esse programa foi pra espica.
E não começou ainda direito.
Literalmente.
É, só pra contextualizar o ouvinte da piada interna, uma vez estávamos no bar do Colombo, ali perto da nossa faculdade do IFIX, no centro da cidade. Eis que o cara da mesa do lado levanta, um senhor de blusa de botão já aberta até a altura do cordão umbilical.
Cara, isso é o uniforme do bar ruim, né? Isso é o uniforme.
O companheiro dele, também aparamentado igual a ele, olha pra ele e fala, tu vai aonde, fulano? Ele, porra, eu vou ali. Vou ali mijar pro alto. Que anda mijo pro alto. Não sei você, mas eu mijo pro alto. Vou fazer o S do Superman na parede e tudo, rapaz. Virou as costas e foi.
Agora que beberam do meu copo e usurparam as minhas funções enquanto mediador desse incrível encontro, Ian Cartaz, diga pra mim a sua experiência com o bar. Quando que ela começa? Onde que você vê a sua grande paixão? Aquela mesa de madeira, desconfortável, provavelmente insegura.
Atenção, furões e furões do Brasil e do mundo ligados nesse grande podcast, ô Furão Podcast. Bom, esse, eu não sei nem como começar a falar sobre esse tema. É, a primeira vez que eu estive num bar e frequentei um bar foi quando eu tinha 5 anos de idade. É, eu ficava muito curioso, tinha um pai de um amigo meu, olha só que eu lembrei disso no meio de já ter começado isso daí. O pai de um amigo meu, da época, assim.
Eu falei, rapaziada, o assunto ele vai vir relacionar com o adulto.
Exato. O pai de um amigo meu, na época, assim, ele era um alcoólatra. Meu pai falava pra mim, esse cara é um alcoólatra. Com todas as letras, eu super entendia, mas o cara era alcoólatra mesmo. Ele tava no bar de manhã, de tarde, de noite, e abriu o bar, ele já tava sentado na cadeirinha dele. Sempre com uma latinha na mão, uma latinha bonita, né? Lustrosa, vermelha. Às vezes amarelo, quando não tinha vermelho. E eu falava pro meu pai, pai, mas o que é aquilo ali? Ele falou, é cerveja. Eu posso beber?
Caralho!
Meu pai disse que não. Naturalmente, meu pai era uma pessoa responsável à época. Ele disse que não. Eu falei, pai, mas eu queria tanto poder saber como é que é, porque todas as pessoas estão aqui bebendo, bebericando desse interessante. Eu quero saber como é que é, pai. E foi nessa, pedindo. Um belo dia ele cedeu e falou, tá bom, você pode dar um gole. Mal sabia eu o que iria acontecer. Tem um monte de cerveja aqui pra beber daqui a pouco. E tudo começou ali.
Aquele maldito sorriso.
Aquele maldito sorriso. Ah, sorriu pra mim, cara. Ela sorriu pra mim.
Vale um recorte aqui, lembrando que a gente tá gravando esse programa segunda-feira, meia-noite, né?
Sim.
Se ele vai beber cerveja depois que esse programa acabar, aí os senhores sabem pra onde vem a cartaxa, vai.
Hugo, o Ian tá de férias.
E porra, falou e disse.
Graças a Deus, graças a Deus.
Tô de férias praticamente definitivo, né? Considerando as questões acadêmicas aí, falta pouco pra todos nós. Mas é isso, sobre a análise preliminar de bar, era isso que eu tinha a acrescentar.
Então eu vou dar seguimento nas nossas discussões e fazer uma breve introdução histórica da relação do bar com a nossa sociedade, com a nossa identidade nacional. Porque se a gente for pensar em bar, a gente tem que retornar de novo à Primeira República e pensar o processo de disciplinarização que ocorreu com os bares da cidade, principalmente no estado do Rio de Janeiro.
Caralho, eu não consigo, cara. Porque sempre que a gente vai falar um bagulho de análise histórica, assim, sobre o Brasil, e o Jamar que tá falando, a gente sempre volta pro início. É porque ele é o recorte de estudo dele na faculdade. Sim, cara. Ele pesquisa a Primeira República.
Eu tô aqui jogando a minha área.
O mundo começou lá.
Caralho.
É. O Big Bang é na Primeira República.
Eu começo com meus. Eu vou aonde que eu tenho conhecimento. Isso que dá, mano. Deixa eu falar.
Errado não tá.
Oi, Cartaz, tu tá sendo bobo aí, ô Cartaz. Você sabe muito bem que a nova história propõe novos pontos de vista. E o ponto de vista do Jamarque é que antes da República não existia nada.
Sim.
Nada, nada. Não é que não existia nem o território brasileiro, tá ligado? Não existe o português aqui.
Não, porque é tudo Idade Média, e como vocês sabem, Idade Média pra mim é a Idade das Trevas. O mundo só começa com a República. Acabou, sim, mano. Pra mim o resto é a história da carochinha.
Então, ô Felipe, então a gente tá bem, porra. Porque a gente estuda a República Romana, se tudo começa com a República, nós estamos nós.
Vocês viram que eu pensei bem, né? Tu viu que, porra, aqui é rápido.
Obrigado, Jamar.
Porra. Agora, dando continuidade na minha fala, em relação ao processo de disciplinarização do... Se dando continuidade com relação à minha fala e falando da disciplinarização e os bares da Primeira República, é interessante pensar isso porque é nesse momento que começa a se formular as principais bases de uma sociedade capitalista no Brasil. Capitalista no sentido mais industrializado, mais formal da coisa. E nesse momento, a gente tem um trabalho muito importante do Sidney Chalub, Trabalho, Lar e Burtiquim, que vai tratar desse espaço de sociabilidade e essa relevância do bar na sociedade carioca, principalmente durante essas décadas. E todo o processo que a República, a ordem republicana, vai instaurar para tentar disciplinalizar esse espaço, fazendo com que pessoas, por exemplo, que andavam descalças e frequentavam os bares, sejam taxadas de vagabundo. A própria lei da vadiagem é a possibilidade de você prender alguém por estar frequentando um bar num horário inoportuno. Então, todo esse processo com relação ao bar, é interessante a gente entender que também é um espaço de disputa. O bar não é só um espaço de festividade, e também é um espaço de resistência, principalmente. Resistência da cultura popular, resistência da alegria popular, resistência ao direito à preguiça popular. E aí é o que eu acho interessante, e eu quero deixar com vocês agora para a gente começar a pensar nesse espaço enquanto um espaço também de sociabilidade. E eu queria perguntar para vocês, e aí eu vou passar a bola para o meu querido amigo Matheus Carelli, se o bar ele é um espaço de sociabilidade, o que você entende quanto espaço de sociabilidade? A gente começar a dar prosseguimento nessa nossa discussão.
O que é o fato social, né? Quem são os agentes sociais? Quem são as instituições sociais? A verdade é essa.
Puta que pariu, cara. Fatos sociais, cara.
Não! Pô,
cara. Não. Vou ser sincero, Zicarelli. Eu capotei aqui. Tu começou falando que é fato social.
Durkheim.
Calma, porra. Eu não sou funcionalista. Calma. A gente tem que fazer uma passagem na história da sociologia para entender o que é um espaço de possibilidade. Durkheim e tantos outros, com a teoria funcionalista, vão entender de que a sociabilidade vai se dar nas instituições sociais. Os etnometodólogos vão entender que as relações sociais, qualquer que sejam, geram fatos sociais e geram intersubjetividade entre os pares. Os marxistas vão entender de outra maneira, que é muito mais extensa, e vão ser muito mais críticos aos funcionalistas e vão entender as funções da sociedade como manutenção dos aparatos de controle e de tantas outras coisas. O Bourdieu vai falar sobre capitais sociais, capitais culturais, que são construídos nas relações sociais e principalmente nas características financeiras e materiais das pessoas. O Piaget vai entender o desenvolvimento humano. O Piaget vai entender o desenvolvimento humano como um processo que vai acontecer ao passo da evolução da maturidade da pessoa. E aí, dando continuidade, depois dessa análise também do Piaget, né, falar sobre Vygotsky também, que vai entender os relacionamentos dentro da sala de aula e dentro da sociedade como um processo de desenvolvimento da capacidade humana e tal. Poderia também falar, eu não gosto muito, eu já li bastante um livro chamado Waldendorf do Skinner, não gosto muito, acho muito distópico. Eu poderia falar, enquanto isso, meu ouvinte, eu tenho mostrado os livros aqui na chamada, eu poderia falar também sobre a Escola de Frankfurt, né, e o legado da escola da dialética do esclarecimento, para a gente entender um pouco disso. A gente poderia falar de Gramsci também. Enfim, eu poderia falar de muita coisa para explicar a relação humana. Mas o que eu quero entender para falar para vocês é, eu quero falar a visão do Matheus, não tão educacional, não tão científico. Gente, o bar é lugar de sociabilidade. Lá onde estejam dois ou três indivíduos, já se está estabelecendo relação social. E onde se estabelece relação social, nós somos seres que vamos desenvolver conhecimento com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente não ouve. Até o ato de não falar sobre um assunto já diz muito sobre a pessoa. Então, como já disse em Cartacho uma vez aqui nesse podcast, presumir-se imparcial é impossível. Ser imparcial é impossível. E se toda fala que a gente faz é parcial, toda fala que a gente faz, a gente está exprimindo opinião, está exprimindo opinião política, conhecimento. Então, por mais que seja em condições insalubres e mijando para o alto, você constrói conhecimento no bar. Constrói conhecimento no bar, a verdade é essa. Eu não vou dizer aqui qual é a linha sociológica que eu vou me alinhar pessoalmente, mas, gente, constrói conhecimento no bar. O bar é lugar de sociabilidade. E eu vou dizer para vocês, eu já desenvolvi conhecimentos com esses cinco que estão aqui, me incluo, né? Nós cinco aqui. Eu já fui pro bar com esses camaradas aqui e já discuti acaloradamente até 3, 4 horas da manhã conceito de verdade na história. Isso aconteceu. Então, construir conhecimento, por que não?
Sobre isso que eu tava falando, cara, sobre o fato de o bar ser um lugar de sociabilização, acho que o bar ele tem uma pegada também, porque os outros lugares de sociabilização dentro da sociedade, às vezes ele tem alguma barreira ali pra gente poder entrar. Por exemplo, é óbvio que, por exemplo, o meio de transporte ele pode ser um local de sociabilização, mas o meio de transporte ele não tá ali pra isso exatamente, ele tá ali pra ser um meio de locomoção, mas ele serve também como um fato de sociabilidade. Se a gente for analisar os maiores fatores de sociabilidade dentro da sociedade, dá pra gente pensar a igreja, dá pra gente pensar um estádio de futebol. E aí, só que, por exemplo, na igreja, tu tem a religião. Se eu não acredito em Deus, se eu não acredito naquela religião, eu não vou ali. Eu não vou ter aquele fato sociável ali. Se eu não torço para um time específico, se eu não gosto de esporte, se eu não gosto de futebol, eu não vou pro estádio para exercer a minha função social dentro daquele estádio. Agora, o bar, até quem não bebe, pode frequentar. E frequenta com família, frequenta com amigos, com parentes, com pessoas de religiões diferentes, das mais diversas e distintas funções. E lá no bar, qual é a função principal do bar, além de encher a cara?
Conversar. Única e exclusivamente conversar.
Conversar. E a educação, ela não é de cima para baixo. A educação é de iguais para iguais.
Isso,
e você,
isso,
conversando através de trocas, você produz ali um conhecimento. É um conhecimento oral, não é um conhecimento escrito, mas não deixa de ser um conhecimento.
Eu já critiquei o John Dewey aqui nesse podcast, em outro episódio, mas agora eu vou elogiá-lo. Quando a gente lê Democracia e Educação do John Dewey, a gente pode perceber isso que o Hugo falou. Gente, educação, construção de conhecimento, tem que ser igualitário. E não é igualitário só em aonde que senta ou os poderes que tem dentro de uma sala de aula. É de tantas outras coisas. Por exemplo, igualdade nutricional. A escola, como a gente conhece hoje, não oferece igualdade para seus estudantes. Por muitas questões que até extrapolam a obra do John Dewey e que a gente pode verificar no Anísio Teixeira e no Darcy Ribeiro, né, que bebem muito do John Dewey. Mas, para encurtar a história, o que eu acho que tem de benéfico no bar? Qualquer um pode chegar e sentar. Você não é obrigado nem mesmo a consumir para sentar. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Não sei na cidade que você está ouvindo a gente. Não sei, assim como a gente tem ouvintes internacionais, né? Temos ouvintes na Holanda, em Portugal, na França, que a gente vê, né, no scout do nosso podcast. Eu não sei aí no país que você está, na cidade que você está, mas aqui no Rio de Janeiro, se eu quiser sentar com esses camaradas aqui e não consumir, a gente vai. A gente não vai ser expulso do bar. Ou se a gente quiser consumir só cerveja, ou se a gente quiser consumir só Coca-Cola, ninguém vai expulsar a gente. Tranquilo. A gente pode sentar, conversar e dividir. E aí o que tá? É a igualdade prevista lá no John Dewey. Eu gosto de fazer essas conexões assim, porque o processo educacional tem que ser igualitário. E o bar é.
Esse negócio aí que você falou de consumir, não consumir. Uma vez eu fui no bar e consumimos água da casa. Uma rodada de água da casa pra todo mundo.
E não foi bom?
A gente sentou pra comer, a gente não queria pagar a bebida. E consumimos todos a água da casa. Talvez de procedência duvidosa, mas consumimos.
Só queria deixar um registrado aqui, aproveitando, fazer aqui um levantamento, que é o seguinte: se o bar cobra pra você entrar nele, amigo, não é bar, porra. E fica aí o registro aí. Somos contra qualquer tipo de pagamento pra entrar em bar, porque infelizmente em lugares ruins tem muito. Sim. Em lugares ruins eu cito Barra da Tijuca, Recreio de Bandeirante e Meia. Tem pra, sim, caralho. Se bar, você tem que pagar pra entrar, não é bar, pô, não é espaço democrático.
Os exemplos foram foda, é Barra da Tijuca, Recreio e Meyer. Alguma coisa tá destoando nessa tua comparação aí, Hugo Marques.
No Meyer tem destoando, cara. Obrigado, cara. No Meyer
tem. Obrigado, no Meyer tem muito Bark
Cat. Eu tô ligado que no Meyer tem. Eu tô ligado que no Meyer tem, mas é que é foda. É que o Hugo Marques. O Hugo Marques, ele é exótico até nas comparações que ele faz, né? Essa é a realidade.
Cartacho, te falta o mínimo de conhecimento da estrutura do Rio de Janeiro. É o mínimo que falta pra você.
Porque você falou o Teresopolitano.
A estrutura do Rio de Janeiro, se você conhecesse a estrutura do Rio de Janeiro, você saberia que o Meyer é o bairro, é a Barra da Tijuca da Zona Norte.
Que... Ah!
Ah! Alguém vai defender? Alguém vai defender o Hugo Marques? Que, alguém
que
vai?
Que facada, Hugo. Tu deu uma facada só, e ainda girou. Ainda girou.
Hugo, tá falando isso só pra poder falar mal do Meyer. Porque na Lapa tem Bar que Cobra, porra.
Tem.
Exato.
Tem.
Isso
exato. Tem Lapa. O Lapa 40 Graus, um dos bares mais famosos da Lapa, cobra.
Cara, eu vou falar pra você o seguinte... A Lapa é foda, né, cara? Porque a Lapa, ela na verdade, ela é um grande bairro que é um bar. A Lapa é um bar, assim. É um bairro que é um bar. Então esses bares aí que vocês estão falando, que eu conheço, é o tipo de bar que ele existe para estar na foto, tá ligado? Ele existe para, tipo...
Turista.
É parte é do turista. Cenário. É para turista. Porque ninguém entra ali. Ninguém exato. Entra ali. Tem gente lá dentro, mas ninguém entra ali. Todo mundo fica bebendo agora, lá de fora da porra do
tá
ar.
Tá lotado, mas não tem gente lá, né? Tá lotado. Sempre tá lotado.
Exatamente.
Me concede uma parte?
Não concedo parte. Uma parte. Não lhe dou uma parte.
Não lhe dou uma parte.
Não lhe dou uma parte.
Eu vou fazer minha
parte. Desequilibrado.
Vocês sabiam? Olha só como hoje eu tô com dados. Vocês sabiam que o bar, a cidade que tem mais bares per capita do Brasil não é o Rio de Janeiro? Apesar de ser o local do Big Bang da Primeira República de Jamar Teixeira.
Que ele não terminou a história, inclusive.
Não, pô, terminei.
Terminou? E aí, porra, aí eu já vou entrar em outra coisa, mas peraí. É BH. BH tem mais bares por pessoa do que o Rio de Janeiro. Aliás, um abraço pro Mineiro que tá ouvindo a gente aqui agora.
Grande abraço pra ele.
Moleque, gente boa pra caralho.
Mineiro é uma pessoa, tá, gente? Mineiro é ouvinte. Mineiro é uma pessoa. Um abraço pro Mineiro e todos os mineiros.
É, um abraço também pra todos os mineiros, por que não?
Um abraço. Então, é BH, né? Mas o que eu queria falar, eu queria até pedir, voltar essa bola pro Jamar, que eu sei que ele quer falar agora. Mas, Jamar, o que você não adentra um pouco pra gente na figura do malandro? Que eu acho que tem muito a ver também com o que é boemia, o que é frequentar um bar, que é a figura do malandro. Eu sei que você tem um artigo maravilhoso escrito sobre, e eu queria que você compartilhasse seus conhecimentos.
Cara, o malandro e a malandragem tem uma singela relação nesse momento principal ali de 1900 e 1920, mais ou menos, principalmente ali em 1920, vai aparecer muito no teatro de revista e nas próprias letras de samba, a imagem do malandro, a identidade do malandro, porque era um momento que você tinha uma proximidade com uma cultura, principalmente europeia, e você pode perceber isso na própria composição do malandro. Quem já foi num terreiro e já teve a sua consulta com o seu Zé, conhece, percebe que é um homem alinhado.
Só mandar um abraço pro seu Zé, um dos meus melhores amigos da vida que eu levo para essa e para a eternidade.
E você percebe que ele é um homem alinhado, e aquela roupa toda que ele veste, um terno branco, tudo engomado, um sapato, porra, muito bom, um chapéu bonito, não era necessariamente adequado ao clima do centro da cidade do Rio de Janeiro. Mas que aquilo ali era uma forma e um produto dessa proximidade, dessa tentativa de você ser uma sociedade cosmopolita, que se espelha em padrões europeus de própria vestimenta dos sujeitos, mas que ainda assim tem que se adaptar a essa nova sociedade capitalista de uma ordem de trabalho que era muito mal vista pela maioria das pessoas. Se você parar para lembrar, não fazia muito tempo que as pessoas eram, principalmente, e a sua maioria, escravizadas. Então o trabalho laboral não era visto como algo positivo, e você ganhar a vida de outras formas era também entendido como uma maneira de sobreviver. E você tem que lembrar, por exemplo, do José Murilo de Carvalho, que vai falar sobre a sociedade carioca, se ela era um bilontra ou só estava vendo aquilo ali bestializado, a república, e não só a república, mas as transformações da república. Não, era muito mais bilontra, era muito mais safo, era uma sociedade muito mais inteligente que percebia que não tinha acesso aos meios formais e de representatividade, que tinha que se adaptar àquele jogo todo político, tinha que se adaptar a essa nova ordem de trabalho e tinha que muitas vezes se submeter a formas criminosas muito ou golpes para poder ter acesso ao básico. Porque não só o malandro, mas você tem que pensar na rifa, por exemplo, uma coisa que começa a surgir, que o Lima Barreto vai tratar muito a série de crônica, formas alternativas de ganhar
dinheiro. Tô falando que esse cara tá usando isso aí de palco pra falar da pesquisa dele, pô. Tá preparando a GIC, né? Tá preparando a apresentação da PIC,
claro,
né?
Claro, pô.
Caralho.
Mas é claro. Ó, eu só vou só colocar pra vocês. Tem uma crônica inteira do Lima Barreto dedicada a falar sobre as feiras e mafuás que existiam na Primeira República como forma das pessoas terem acesso a produtos básicos de alimentação. Porque a carestia da vida nesse primeiro momento era tão grave, mas tão consequente, esse processo de monetarização da própria economia, porque na época você não tinha uma moeda específica, vai tornando aquilo ali muito, muito difícil de se manter. As pessoas tinham que ter formas alternativas, cara. E aí você olha músicas como, por exemplo, tem uma música muito interessante, eu não vou me lembrar o título, acho que ela diz: se eu precisar algum dia de ir pro Bratente, não sei o que será, pois vivo na malandragem e vida melhor não há. Porque aquela vida era muito mais agradável do que condições de trabalho análogas à escravidão.
Malandro é malandro e mané é mané, né, Jamais?
É isso aí. Muito.
Pode crer que é.
A grande realidade é que se a gente estivesse fazendo agora um episódio de podcast sobre a produção de arroz no Vietnã do Norte durante a guerra do Vietnã, alguma maneira... Não, mas isso me lembra muito aquela crônica de Lima Barreto. Exato. Com certeza.
Eu não posso falar nada se eu me dedico a pesquisar um cara preto, pobre, suburbano, que, porra, teve que escrever pra caralho pra poder sobreviver, pô. O cara escreveu sobre tudo, pô.
E provavelmente um dos maiores autores que o mundo já viu.
Que estudou no IFIX, hein? Diga-se de passagem.
É. Formando gênios, né, cara? Tem que respeitar pra caralho.
Não, mas tu vê que ele sobreviveu, ele saiu de lá sem diploma, pô. Deu pé, foi mais fácil que a gente.
Jamais falando palavras como carexi e bilontra me dão até um tesão acadêmico.
Ó, pra poder dar continuidade no nosso terceiro tópico, Ian Cartacho, você acha que o bar ele vai produzir um ensino diferente do ensino escolar? E se sim, em quais sentidos?
Cara, assim, antes de entrar nisso daí, é o que você tava falando, eu tava querendo falar, eu falei te interrompendo, mas é porque tem uma música sobre malandragem, que sintetiza uma escola de samba, que é a escola oficial dos malandros cariocas, né? Apesar de não ser a escola de samba, é lógico, né? A escola de samba que eu torço, mas Acadêmicos do Salgueiro, a Academia do Samba tem um samba em particular, que vez ou outra eles fazem um samba sobre malandragem, mas tem um... É isso, o Salgueiro faz dois tipos de samba, é malandragem ou é macumba, ou os dois, é sempre assim. Os temas do Salgueiro são sempre isso.
Aliás, aquele carnaval da ópera do malandro é maravilhoso.
Pô, eu ia falar dele, cara. É isso que eu ia falar, pô. O samba de 2016 do Salgueiro, que é aquele que diz assim. É que eu sou malandro batuqueiro, cria lá do Morro do Salgueiro. Morro do Salgueiro. Se não acredita, vem pro meu samba pra ver que o couro vai comer. Esse é o samba, tá ligado?
Aí eu te pergunto. Vou falar de bar agora. Tava passando aqui na minha rua, que na minha rua tem um barzinho desses pés sujos de bairro. Juro pra tu, eu não tô rindo, que o maluco, os caras estavam discutindo samba, que aliás é uma discussão que volta, vira e mexe, aparece. Também nas discussões do Furão Podcast e nos bares também. Né?
E dependendo do bar, tem gente que é de escola mesmo, ou que é sambista real.
Eu ouvi, da outra lado da calçada, o cara fala, porra, e eu vou falar isso, não sei se era pra esse ano, mas vou falar. Precisava ter campeonato quando o Salgueiro apontou com esse samba na avenida, em 2016?
O melhor que o Salgueiro perdeu, né, cara?
Precisava ter o resto. Pra quê, caralho? Pra quê, porra? Ganhou!
Como o Ian Cartacho não me respondeu, efetivamente, eu vou passar a bola pro Hugo Marques. para ver se a gente dá prosseguimento no nosso debate.
Não, na verdade, eu queria complementar o que o Cartaz está falando, que é essa construção...
Fudeu, ninguém vai me responder.
Não, cara. Confia que o Cartaz vai responder. Confia que o Cartaz vai responder. Eu completo, que eu quero completar. Eu não quero dar informação. Eu só quero dar de cabeça para dentro do gol.
Mas peraí, dá a sua, pô, sua cabeçada.
Tu não falou, aí, caralho.
Ah, não, olha só, não, eu só quero, porra, aí foi buscar, aí foi pras picas, né? Aí voltou pra
gente. Já foi desde o começo, cara.
Ele parou no ar igual o Dadá Maravilha, porra.
O Pelé cabeçando.
Eu acho que todo mundo já teve aquele momento que foi dar a cabeçada e falhou.
É, normal. Ibamar acontece toda hora. O Ian Cartaz estava falando da construção da Salgueiro, sobre os malandros. Eu queria só fazer um levantamento rápido de como os malandros estão dentro do identitário brasileiro e como isso relaciona com o bar e o Rio de Janeiro. Não tem como você fugir de Rio de Janeiro se não tem malandro e não tem bar. Por exemplo, o Zé Carioca, personagem da Disney, é um personagem tipicamente montado no malandro e, normalmente, quando ele não está fazendo nada, ele está no bar com o Zé Curubu. E eu também queria lembrar que não só personagens que foram criados baseados nisso, mas como, por exemplo, aquele grande conto do Orfeu, da mitologia grega, foi adaptado para o cinema brasileiro, o Orfeu Negro, que é um filme que é de uma peça antiga brasileira, do Erasmo Carlos. Erasmo Carlos, não. Ih, foi merda.
Não, relaxa, acontece.
Pô, eu tô ligado o que você tá falando. Sim. Não é o Erasmo Carlos, não.
Não, é o...
Foda-se, vai na conta do Tremendão.
De qualquer maneira, é uma peça muito bonita que traz uma mitologia grega para dentro do cenário carioca do Rio de Janeiro, onde o Orfeu é simplesmente um malandro que fica em bar, que toca um sambinha, que vai pra escola de samba. Eu só queria fazer essa montagem, pô.
Não, não, eu vou aproveitar a tua fala e pra reafirmar o meu ponto. É essa proximidade com costumes e valores europeus, que não eram necessariamente valores cariocas e daquela sociedade, e que vai ser readaptada e reinterpretada como forma de sobrevivência, de tentar se enquadrar num modelo social que não é aquele, mas ainda assim procurando práticas e modos de sobreviver. Agora, eu queria também tratar um pouco da questão do bar e a sua construção, já que ninguém me respondeu sobre a educação, sobre a própria questão do ensino, como o bar...
Ele responde?
Pô, eu quero. Gosto de
eu quero responder, pô. Ele perguntou pra mim, eu ia falar, só deixei rolar.
Não, corta o cartaz.
Como vai ser assim? Caralho.
Gente, eu acho que a gente também tem que fazer um disclaimer agora pro ouvinte. Educação formal é muito importante. Apesar de no espaço de sociabilidade também se formar conhecimento, educação formal é muito importante. E a escola é muito importante. Por motivos muito simples. Na vida, a gente não conhece todo mundo que a gente vai ter contato. E qual é a maneira mais simples que a sociedade capitalista encontrou da gente conseguir organizar as pessoas e sintetizar o que elas são? A sinalização que elas oferecem com a educação formal. Então, por mais que nós acreditemos, todos, que o bar fornece e constrói conhecimento real e concreto, nós não podemos esquecer que a educação formal é muito importante. E frequentar a escola, crianças que estão nos ouvindo, é muito importante. Então, a diferença entre o conhecimento do bar e o conhecimento da escola é que o conhecimento do bar vai estar mais ligado àquilo que você quer, que você gosta, àquilo que a rua fala, àquilo que a vida ensina. Enquanto a escola vai estar mais ligada àquilo que a sociedade quer que nós aprendemos. Quer que a gente movimente aquelas coisas em prol de um movimento muito simples. Que numa visão mais granchiana vai ser um aparelho de dominação, vai ser um aparelho de controle. Então, o bar pode ser um subterfúgio para fugir da escola? Pode. Mas enquanto ainda vivemos uma sociedade capitalista, a educação formal, mesmo que com os problemas que nós conhecemos, é fundamental. Então, respondendo ao Jean-Marc Teixeira de maneira direta, qual é a diferença? Um conhecimento é formal, diplomado, certificado por uma instituição acreditada pelo MEC. Segue um currículo formado. Formado por quem? Aí podemos debater as elites que formaram um currículo. Podemos debater os problemas da BNCC e tantos outros problemas. Mas, quando a gente fala de bar, também tem conhecimento. Então, compreender os dois conhecimentos andando lado a lado é importante. Mas não deixem de frequentar a educação formal. façam faculdade, pós-graduação e busquem boas colocações na sociedade, porque a educação formal é fundamental.
Ah, pra gente pensar um pouco.
Deixa o homem falar, Jamar. Deixa o homem falar, o homem tá aqui preso. Ele vai explodir se não falar. Pô, cara, você quer matar o meu cartacho, cara.
Mas então, voltando, eu acho que tem um ponto.
Jamar, fala aí, tô brincando.
Não, o que vem de Hugo Marx eu ignoro. Eu ignoro. Mas tem um ponto. O que é o conhecimento, né? Eu acho que quando a gente pensa do debate. Da gente colocar o bar numa função de produção de conhecimento, já é algo completamente diferente do que a gente vê em muitos espaços dentro da academia formal. E os espaços que são constituídos como formadores reais de conhecimento pela burguesia, desde sempre, que é enfim, as instituições de ensino, formais de ensino. Então, quando a gente coloca o bar, ou não só o bar, né? O bar é um exemplo. O bar é quase como um bode expiatório. A gente fala de qualquer espaço que as pessoas convivam fora do instituição escolar com a produção de conhecimento, a gente tem que debater o que é o conhecimento. Né? Sim, eu acho que esse é o diferencial do que o Zicarelli coloca, de que o conhecimento não se restringe ao debate que é construído cientificamente. Mas o debate que é construído cientificamente ainda tem uma conotação de classe também envolvido naquilo ali, que é pensado, formulado com um objetivo fim, sabe? Então, quando a gente vai para além disso e tenta assim, propor que qualquer espaço que as pessoas estejam convivendo pode ser produzido com uma produção de conhecimento, é um jogo de futebol, cara. A gente pode estar discutindo lá sobre... Ah, eu e Zicarelli estamos no bar ali na barreira do Vasco discutindo o time do Vasco de não sei quando. Porra, aquele time era bom, né? E começar a discutir a história.
O time do Carioca que jogou a final de 92 com o Edmundo e o Roberto no ataque.
Exato, o Vasco foi campeão em cima do Flamengo em São Januário. Acho que foi invicto, inclusive.
Foi.
O Edmundo era 9, o Roberto era 10. E foi um campeão em cima do Flamengo em São Januário, lotado. Mas, sim, discutir isso. Aí a gente começa a debater histórias, começa a debater sobre... sei lá, história do futebol, que seja, a gente começa a acumular sobre várias outras coisas que acabam ajudando para outros assuntos. E é isso. Se a gente for se restringir um debate, sei lá, sobre o nosso time, o Vasco, ano passado, impeliu a gente a estudar direito, economia e outras... Porque, assim, quem não conhece nenhum vascaíno, né, no período de eleição do Vasco não sabe o que é direito, não sabe o que é economia.
Não.
Porque a gente, porra... A gente discute até se vai pro STF, o caralho é 4. É um debate que exige, por conta do contexto. Então, existe produção de conhecimento em todos os níveis de debate, mesmo o que academicamente se entende como mais insignificante. Eu estou deliberadamente ignorando o Hugo Marx. Então, existe... Fala, Hugo.
O comentário é o seguinte, quando pararam as eleições do Vasco porque viram o fantasma do Eurico no banheiro, ali se estudou o arte do fantasmagoria.
Cara, pelo amor de Deus, ano passado, na posição da primeira eleição que teve do Vasco, o pessoal desligou, o presidente então do Vasco desligou a luz do ginásio. O pessoal pediu pizza lá e não contaram no escuro, mas começaram a debater no escuro o que iam fazer. Cara, e discutimos... Cara, eu lembro que naquele dia, aquele fatídico dia 7 de novembro, foi dia 7, né, cara? Eu lembro que eu fiquei discutindo até 5 horas da manhã em 3 grupos de Vasco diferentes sobre o que ia acontecer. E debatendo direito, debatendo não só política, direito, economia... debatendo as possibilidades, cara, isso poderia ser num espaço de bar, mas eu peguei um exemplo de um assunto banal que se tornou algo diferenciado, porque é isso que acontece, as pessoas vão discutindo, então, isso é uma produção de conhecimento também.
Uma questão importante que está na tua fala é o aspecto desses múltiplos lugares de sociabilidade que você tratou, e tem um ponto interessante. É a própria construção desses espaços. Eu acho que o Felipe pode tratar bem com relação às próprias diferenças de gênero que envolvem as construções de espaços de sociabilidade na nossa sociedade. E aí a gente pode pensar num barbeiro e num salão, por exemplo, que vão ter sociabilidades distintas.
Ô Jamar, por que o Felipe é o especialista para falar sobre o assunto? Eu não entendi.
Ô, Felipe, Ô, Felipe, tu já construiu conhecimento com um barbeiro roçando o pinto no teu ombro?
Muito conhecimento, olha só.
Aí foi pra
chique. Era o único cara que tinha cabeleira, né, Cardaz?
É.
É verdade.
Não, pô, vamos entrar aqui na Seara, já que ele introduziu a Seara aí de um espaço de sociabilidade da moda, onde você vai lá pra ficar bonito, sair, é pariu, porra, cara. Fazer aquele exame de fezes.
Vai bonito, né? Vai bem arrumado. Ih, vai fazer exame de fezes, tá bem arrumado, porra.
É... Uma das principais coisas que você aprende no salão de beleza, no barbeiro, dê o nome que você quiser, é a ter empatia.
Verdade.
Porque quando o cara pergunta se ficou bom, pode ter ficado uma merda que você vai falar que ficou bom.
E ele com aquele espelhinho atrás de você, você não quer ver, você não se importa mais.
Você não quer ver, ficou uma merda. Você tá parecendo um rato, mas você vai falar que ficou bom. Vai sorrir, vai apertar a mão dele e vai falar, até mês que vem, parceiro.
Ele mexe pro lado do espelho, ele mexe pro outro.
Aquela porra daquele espelho, ele mexendo rápido pra cacê, pra tu não ver o buraco que ele abriu na tua cabeça. Ele mexendo assim, rápido. Cara,
isso é foda, né? Porque assim...
Enfim, uma das coisas que eu gosto muito também no salão de beleza, no barbeiro, no cabeleireiro Leila, é a questão também da discussão política. Que sempre tem aquela TV de 12,5 polegadas pendurada num Geruvisão velho, cheio de tétano, onde tá passando a porra do jornal e o cara se mete a comentar. Não só o cara que corta o cabelo, mas como o velho careca que vai lá só pra conversar, porque ele não tem mais cabelo.
Pra passar gilete na cabeça.
Eles vão ali pra discutir política. Se os partidos fossem inteligentes, eles faziam trabalho de base no salão de beleza.
Sim.
Posso falar uma coisa aqui? Você falou de fazer política em barbeiro, eu acabei de lembrar, cara. É, se não me engano, um dos fundadores do PCB era barbeiro, cara. Se não me engano, assim.
Mas não era à toa. Tu acha que ele aprendeu aonde?
Me permite um parênteses em coisa rápida. É porque eu tenho história de barbeiro. Eu tenho história de barbeiro muito boa.
Então, vou fazer o seguinte. É história que tu vai contar?
É história que eu vou contar. Mas é de barbeiro, porque não é de bar. Aí vai, eu quero só um parênteses
tá
aí, cara ouvinte.
Tá bom, vai lá.
Não, sobre esse negócio de empatia aí, eu quero falar rapidinho, cara. Eu fui num barbeiro, eu vou sempre no mesmo lugar, que é Bar do Claudinho.
Ah, eu sei.
Aliás, um grande abraço pro Claudinho. E tem uma característica lá que eu nunca cortei com o mesmo barbeiro, cara. Eu sempre corto com barbeiros distintos. E, pô, cara, eu tenho esse cabelo meio grande, meio encaracolado. Quando eu cheguei pra cortar com o cabelo, eu falei, pô, cara, tu corta meu cabelo? O barbeiro olhou pra mim e falou, pô, cara, eu acho que eu não consigo, não. Eu falei, como assim, cara? Eu falei, não, cara, comecei agora. Eu posso cortar, mas posso fazer merda. Eu falei, não, tranquilo, vamos. Pô, cara, o cara não abriu o Google. Eu falei, pô, cara, eu vou procurar aqui no Google um vídeo no YouTube e saiu cortando meu cabelo. Aí pense você que acabou essa história. Acontece que... O cara que limpava lá, que limpava o chão, ele tinha síndrome de Down, né? E os barbeiros gostavam de encher o saco dele, brincar com ele e deixar ele puto. O barbeiro do lado, cara, que tava também cortando o cabelo, pegou um saco plástico e falou, aí, Claudinho, toma um chocolate pra tu. Não tinha nada. Aí ele deu o chocolate, fingiu que comeu, mano. Caralho, o cara cortando meu cabelo, vendo vídeo no YouTube, começou a sair no tapa com um garoto, pô. E ele cortando meu cabelo, ele não parou de cortar meu cabelo, a porrada saiu toda, não sei o quê. Quando terminou, ele perguntou, pô, cara, gostou? Eu falei, gostei, pô, semana que vem, mês que vem, tô aí, e voltei, pô. Queria só fazer esse parênteses aí, que a minha empatia nasceu aí, pô.
Cara, mas que porra de barbeiro é esse, cara? É o Pernalonga que cortou teu cabelo, cara? Que porra é essa, cara?
É um cara que cobra R$15 até hoje, pô, grande homem.
Jamarco Teixeira, assim como... Hades, que guarda ali o inferno.
Cara, como é que você vai com esse cara? Como é que você vai, cara?
Né, o cachorro que guarda os portões do inferno. Como Carontes, que faz, né, a travessia e tal. Você toca as trombetas do inferno pra gente começar com as histórias, por favor?
Claro, eu já ia aproveitar já esse gancho que o Hugo deu das histórias e ia começar com você mesmo. Porque você me falou que existe uma questão do bar e a mentira. Fiquei interessado e queria compartilhar com os ouvintes.
Amigos, Tem um bar ali, sabe a entrada lateral do Tijuca Tênis Clube? Em frente a essa entrada tem um barzinho de esquina ali, bom. Bom, preço médio e tal, mas bom. Certa vez fui eu lá em cartaz, que a gente ia assistir.
Sempre eu no meio dessas porra, cara.
Mano, mas é interessante, eu. Né? Se tem cerveja, tem em cartaz.
Caralho,
eu ia em cartaz, sentado nesse barzinho. Sentado nesse barzinho. Começou tudo errado. Chegamos e falamos, amigo, a gente pode, tem uma mesa aí pra gente sentar? O cara, tá, tem essa mesa aí, mas não tem cadeira. Aí, porra, estranho, né? Ó, mas pega ali, tem duas cadeiras de praia ali atrás do da geladeira ali. Aí o Ian foi atrás da geladeira, trouxe duas cadeiras de praia, daquela que reclina. Eu e o Ian sentamos em duas cadeiras de praia. E tome cerveja. E pau, 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 daqui a pouco chegou um coroa, puxou papo com a gente, do balcão mesmo. Sentou do nosso lado, pumba. Chegou outro coroa. Quando nos vimos, estávamos envoltos por quatro senhores de idade para lá dos 60 anos.
Muito bem vividos, né?
Muito bem vividos. Contando besteira, enquanto isso, Ian Cartaz fumava cigarro dentro do bar, porque as leis da República Brasileira não se aplicam naquele bar. Resumo da ópera. Resumo da ópera. Lá pelas tantas, começamos a falar sobre aprimoramento pessoal e controle emocional. E é sério, começamos a falar dessa porra. Com os coroa. E onde que eu chego na parte da mentira? Um coroa não meteu pra mim, pro Ian, sério, que ele tinha ido no Paquistão, na Índia, sei lá que porra, e encontrado um guru hindu.
Assim mesmo, cara.
E começou com o maior papão filosófico pra mim, pro Ian, e eu e Ian dando corda. Que coisa maravilhosa, gente. Que mentira boa. Sabe aquela mentira que tu sabe que é mentira, mas tu gosta da mentira? Foi uma mentira boa.
A história tá... Eu quero acreditar que é verdade, cara. Acreditar que aquilo não era mentira, não.
E aí eu pergunto, por que que o cara tinha que mentir? Ele não precisava. A gente já gostava dele antes dele mentir. Mas ele foi lá dar aquela mentirada. O bar tem um...
A gente não sabe o nome dele, né?
Exato. Sentam cinco amigos pra conversar num bar. Vai ter mentira. Mas não é porque um quer enganar o outro, não. É porque a mentira faz bem. A mentira é aquela mentira meio MacGyver, meio... Todo mundo sabe que é mentira. Até o cara que tá contando sabe que todo mundo sabe que é mentira. Mas faz bem. É uma coisa gostosa, prazerosa. Aí eu vou terminar essa história com uma outra história que é um pouco mais cabeluda.
Eita. Fala isso não, cara.
Um outro coroa, ele já não era tanto guru do hindu, não. Ele era mais como... Hit, o conselheiro amoroso. E ele entrou...
Uma mistura de Hit com o Dr. Rey, né?
Querer ensinar pra mim, em cartaz, como é que fazia pra arrumar a namorada. Ele queria, porque queria ensinar pra gente como é que fazia pra ensinar pra arrumar a namorada. Final da hora, da história.
A gente deu corda pra esse papo, cara.
Demos corda pra esse papo, pra caceta, pra ele se enforcar.
E como é que... Eu lembro que eu perguntei... ele meteu essa, eu perguntei serinho pra ele. E como é que faz, hein?
E como é que faz? O que o senhor não explica pra gente como é que faz ali o negócio? E o cara foi explicando tudo isso, gente. De uma maneira muito
cara,
machista.
Sério.
Muito machista, entendeu? Muito escroto, mas contou ali, mentindo pra caceta pra gente. Sobre como que fazia pra arrumar a namorada e como é que fazia pra ter ali... Né, aquele contato mais íntimo com a namorada. Uma coisa horrível, mas que até hoje garante boas risadas, porque foi uma mentirada daquelas muito boas.
Filipinho, você já mentiu no bar ou já vivenciou uma situação excêntrica numa mesa de bar, jogando uma sinuquinha?
Olha, vou te contar aqui algumas situações do bar, que eu não sei se você sabe, eu sou pós-graduado. Uma vez eu até fiz um curso de extensão de 12 horas com o Zicarelli, na qual a gente bebeu das 5 da tarde às 5 da manhã.
Porra,
12 horas bebendo. Foi um excelente curso de extensão, de ótimo aprendizado, tá? Então, assim, eu tenho aqui entendimento do que eu tô falando. O bar é um local que ele te proporciona cenas únicas. Eu já vi garçom bêbado.
Já.
Quem nunca viu garçom bêbado? O Hugo Marques estava comigo nesse dia do garçom bêbado. O garçom não sabia quem era ele, quem era a maquininha de cartão. E o cliente do lado querendo ir embora passar o cartão. O garçom aumentava o valor da conta.
Não, esse dia foi brincadeira.
Mas tem cenas que é só no bar que acontece. Eu vou contar uma, mas eu não sei se vocês sabem. Eu gosto muito de bar que tem karaokê.
É bom. Coco Louco.
Gosto. Um abraço pro
Bambina.
Bambina.
Bambina também, já frequentei muito. E o bar que ele tem karaokê, ele tem uma magia.
Tem.
Que só acontece no bar.
É a magia que eu tava falando naquele vídeo da Cyndi Lauper.
É isso. É, o bar com karaokê, ele é uma instituição que devia ser canonizada pelo Papa. Alô, Papa Francisco. Por quê? Você entra lá, você não conhece as pessoas que estão lá. E aí começa a tocar uma música. E as músicas de karaokê, elas são músicas todas que todo mundo gosta. Ninguém vai ali cantar Chopin no karaokê. Vocês vão cantar coisas legais.
Evidências.
Evidências e tal. Eu sei que as pessoas cantam. E você, quando você dá por si, você tá abraçado com pessoas que você não conhece.
Sim.
Cantando no mesmo microfone, como quem divide um sorvete.
E cantando na ficha dos outros.
Na ficha dos outros.
Isso daí o Felipe é craque.
Caralho, lá, bom demais.
A gente chega lá no Cocô Louco, a gente canta 20 músicas, não pagou uma ficha. Impressionante.
Mas deixa eu ver uma boa história de bar aqui pra eu contar aqui, já que a gente já tá se assim, encaminhando pro final. Teve uma vez que a gente não comentou aqui, mas o bar é um ambiente de briga também. Não sei.
Nossa,
se vocês já presenciaram isso.
Já presenciei.
Depois que tu falar, eu vou contar uma de briga, hein?
Agora, e aquela briga do bem? Vocês conhecem a briga do bem no bar?
Qual é a briga do bem?
Eu não sei se tu vai falar essa briga do bem, mas depois elucida sobre o jogo do Flamengo no Meier, no bar. Acho que a galera vai gostar dessa história.
É isso aí. É a briga do bem. Minha mãe vai ficar horrorizada de ouvir que eu participo desse tipo de coisa. Gente, eu vou ensinar aqui pra vocês como é que você não vai pagar a conta. Tu vai num dia que o bar estiver bem lotado pra assistir jogo. Quando começar a dar ali uns 45 do segundo tempo, 46, 47, tu já bota teu celular dentro do bolso. Guarda a chave, já fica meio assim pra levantar.
Termina de beber teu copo pra não deixar o copo cheio.
Porque chegou a hora. Isso é uma coisa que não tá escrita nos bares do Rio de Janeiro, mas é batata. Quando começar a chegar o fim do jogo, se for jogo grande, jogo importante, vai estourar uma confusão e você vai sair correndo e não vai pagar, meu amigo. Não é que você tem que brigar, não. Alguém vai brigar. Quando alguém brigar, você só levanta e vai embora. É a coisa mais comum no Rio de Janeiro. E aí a história que o que eu conte é que eu fui assistir a final da Sul-Americana que o Flamengo perdeu pro Independente, pro Rei de Porra da Conta. No bar inteiro, a única mesa que pagou conta foi a gente, por causa do Wesley, que é uma pessoa do bem.
Pessoa boba.
É.
Quero contar o Hugo, não fala nada não que você também ficaria pra pagar, tá? Que nem a gente te conhece. Não fala nada não. Mas eu vou contar uma história aqui pra vocês. Nos idos de 2018, pré-Bolsonaro, ainda na era temerária, teve um
Caraca.
Debate. Teve um debate. Não, porque o governo Temer é tipo a Idade Média, tá ligado? É o período de transição, era temerária. Teve um debate que foi ali na Associação Brasileira de Imprensa, que fica na Cinelândia, que teria a presença de, dentre outras pessoas, Guilherme Boulos. Né? Meu partido se fez presente naquele dia, foi uma segunda-feira. E eu fui, né? Fui com muitos outros camaradas, militantes, etc. Fomos lá. Só que eu cheguei um pouco atrasado. Se não me engano, eu tinha saído da faculdade, eu sei lá o que eu tava fazendo, mas eu cheguei atrasado. Chegando lá, dou de encontro ali no... Como é que fala? No elevador ali pra subir, ali no térreo. Tá eu e mais umas 50 não, é umas 20 pessoas, e todas têm o mesmo discurso. Não estão deixando mais subir, tá lotado lá. Eu encontro uma galera lá que eu tinha amizade, mais intimidade da minha organização, falei, pô, como assim? Fui lá, perguntei e tal, e ficou por isso mesmo, não podia mais subir. Aí, por ventura dessa questão, a gente tava ali na Cinelândia, a gente falou, vamos pra Lapa, vamos beber. Bom, já estamos aqui, né? Segunda-feira. Vamos ali no bar do Litrão, o famoso bar do Litrão ali na rua Mensá. E vamos tomar cervejinha.
Que barzinho ruim aquele ali, hein?
Eu exerci um pouco de resistência, porque eu não gosto do bar do Litrão, pelo simples motivo de que eu queria ficar sentado. Mas que no bar do Litrão não tem cadeira para sentar, e eu não queria ficar em pé.
Preferi ir pro bar da cachaça. Ou pro Ximenes, né? Também o Ximenes é bom. Tem as cervejas boas e baratas. Mas fomos pro bar do Litrão. Chegando no bar do Litrão. Fomos lá, bebemos muito, mas sei lá, uns 6 garrafas, 7 garrafas, sei lá. Tinha uma galera, umas 6 pessoas. Então, foi que foi. Tinha um cara e uns amigos dele. O cara era um ogro, um brutamonte. E ele estava mexendo com uma das meninas que estava conosco. Uma das nossas camaradas. E aí o negócio estava começando a ficar sério. Ele estava assediando a mina pesadamente e a gente estava indo embora. Naquele a gente estava indo embora antes de pagar a conta, ele realmente foi assediou mesmo. Ele fez menção de passar a mão nela. E um camarada que estava conosco fez de ir para cima do cara. Eu virei para ele e falei: não vamos fazer isso, vamos embora, né? Vamos embora. Eu pensei primeiramente pela integridade física, que meu camarada ele é popularmente conhecido nas nossas fileiras como camarada linguiça. Eu acho que o nome ele já é indiz, induz, né? Inclusive, ele está ouvindo esse episódio. Um abraço, camarada linguiça. Não vou te falar o seu nome para não lhe expor, mas você sabe quem é você. E quem está ouvindo também sabe. Mas ele resolveu peitar o cara. Ele resolveu. O cara, porra, 2 metros, assim, enorme. Para os lados e para cima. Foi para cima dele. Peitou o cara, eles começaram a brigar. E a primeira coisa que aconteceu foi ele ir para o chão. O cara montar em cima dele e começar a socar a cara dele. E lógico que aí acabou com toda a compostura do espaço. Quebrou-se garrafas e copos, evidentemente. Detalhe, não pagamos a conta. E aí, enfim, naquela questão toda lá, conseguimos separar aquele negócio e tal. E aí o cara saiu de cima dele e a gente levantou e foi embora. Naquele passo apressado, não vamos correr, mas também não vamos andar. Chegamos no posto de gasolina, que para quem frequenta a Lapa conhece, aquele posto ali que é o único lugar que tem para sacar dinheiro na Lapa. Paramos ali porque a gente tinha que sacar dinheiro. Eis que o cara, o ogro, vem num trote rápido, chega nesse meu camarada, dá um soco nele e começa tudo de novo. Evidentemente que ali, pô, já estava bêbado, transtornado, a situação estava muito complicada, coitado do meu camarada, cortou o supercílio, ficou uma desgraça. E aí, bom, a briga deflagrada ali no meio do posto de gasolina. O cara tem uma hora que ele se afasta, ele meio que faz menção de ir embora. Eu tomo impulso, né? Com toda a minha. Eu sou muito volátil, vocês conhecem, não me conhecem. Eu fiz menção, eu vou dar uma voadora nele. Eu pensei isso, lógico. Pensei, eu vou dar uma voadora nesse cara. Só que aí eu pensei 2 vezes, pensei, não, eu posso errar a voadora e vai ser ridículo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar impulso. Vou
Autocrítica é
correr em
tudo, né?
direção, ele vai, exato. Ele vai fazer menção de vir, eu vou usar a lei da física a meu favor. E na hora que ele estava vindo em alta velocidade, eu também ia em alta velocidade, levantei minha perna na altura do peito do cara.
Que isso?
E sim, é para pegar bem, tentar pegar a parte da canela no peito do sujeito. Na que fiz contato, vamos dizer assim, com o peito do dito cujo, o cara envergou que não conseguia respirar. Eu me senti muito poderoso, falei, olha só. Só que eu não pensei o que que eu ia fazer depois do contato.
Olha a mentira. Olha a mentira isso, cara. Olha a mentira isso, cara.
Eu pensei, não, isso foi verdade. Isso é verdade. Se vocês me viram naquela semana, vocês sabem como é que eu fiquei depois do que aconteceu. Porque, beleza, eu dei o um chute com a minha canela no peito do sujeito, ele envergou. Só que quando ele se endireitou, ele correu para me matar, evidente. Naquele correu para me matar, eu, com todos os meus reflexos, né, eu pensei, ok, eu vou morrer, eu aceitei. O cara veio, ele me deu um murro, cara. Eu fraturei o maxilar. O cara me deu um murro assim, BOU! Naquele me deu um murro, fiquei tonto na hora. Eu quase desmaiei na porrada que ele me deu, um soco na cara, que pegou em cheio, tá ligado? E aí, naquele me deu um murro, aí chegou os amigos dele, aí sai, vamos lá, vamos ligar pra polícia e tal, não sei o quê. E aí o cara foi embora. Aí tá a volta, eu cuspindo no chão, sangue pra caralho, minha boca doendo pra caralho, começando a inchar. O meu camarada com o olho inchado, sangrando mais do que eu. E esse é o cenário. A gente sentou no Ximenin, que fica ali no, à frente do Celaron, ali, da escadaria Celaron, também na Lapa. Pedimos outra cerveja e continuamos bebendo. Essa é a tônica. A consequência disso é que eu fraturei meu maxilar, como eu já disse. Quando eu cheguei em casa, eu vi que minha canela estava degradê, de tão roxa que ela estava. O impacto foi forte, mas eu gosto de pensar até hoje que se na minha perna ficou tão roxa assim, é porque nele ficou pior. Eu gosto de pensar que...
É isso aí.
Eu gosto de pensar, né? Enfim.
É, o Ian deve estar pensando como é que ficou a mão dele, já que o maxilar do Ian ficou quebrado, né?
Deu uma cabeçada no soco dele, né?
É.
Pô, é isso. Eu fiquei puto com meu camarada, cara, que eu falei pra ele, cara, você não deu um soco nele, cara. Eu que, pô, não era comigo. Eu bati no cara, você só apanhou. Ele só tomou na cara, tá ligado? Ele não deu um tapinha, né? Nada.
O Ian falou de polícia aí, né? Me lembrou de uma história de bar aqui. Vocês sabiam que não é só a polícia que pede o famoso arrego? Não é? Tu não sabia dessa não, né, Hugo? Tu tá aí com essa cara de fantasma. Uma vez, lá pelas 5 e muitas, eu estava no Meia Porta. Quem é frequentador dos bares tijucanos conhece o Meia Porta, ou o famoso bar ruim de
Nossa,
de
eu tenho histórias pra é contar dessa mundo. Merda.
Que ele é literalmente só uma meia porta, ele é um corredor na parede. E vocês imaginem a qualidade da criança. É, eu já estava lá às 5 horas da manhã, eis que para o caminhão de lixo. Para o caminhão de lixo.
Eis que, né?
Desce o motorista e o carona e salta o cara que vinha pendurado atrás. Eles param lá, acenam pro dono do bar, pegam o lixo e cada um leva uma garrafa, inclusive o motorista, e voltam pro caminhão do lixo. Eles pararam ali pra recolher porque eles foram pagos com cerveja.
Ah, isso aí não é, isso aí não é arrego, isso aí é amizade, uma troca boa.
Mas não esse é dia... Abusiva. Não é uma relação abusiva, mas esse dia, você sabia que eu fui expulso do bar?
Eu também já fui, com você, no caso.
Eu fui expulso do bar algumas vezes, eu tenho esse péssimo hábito de querer ficar até um pouco mais da hora.
Não, a gente foi expulso do bar, não foi por causa de horário, não. Eu fui expulso do bar com você porque a gente tava botando música.
Ah, tá, teve isso também.
E a gente foi convidado a pagar a conta e se retirar. Que aquele bar não podia música.
O bar, olha só, eu estava trazendo clientes pro cara porque a galera estava cantando junto com a gente, tá?
Sim.
Foi um momento de catarse que o cara cortou. Ele foi um mau...
Eu vou contar uma última história. Posso contar uma última história?
Deixa eu só terminar essa de que eu fui expulso do bar. Eu virei pro cara, meu amigo virou pro cara e falou, traz mais uma. O cara falou, acabou. A gente se olhou. Falou, você como assim, acabou? Você tem uma função. Uma única missão.
Quer ter cerveja, é.
Quer ter cerveja, porra. Tu não pode virar pra mim e falar que acabou. Aí o cara, não, que eu não sei o que. Ele, traz a saideira. Aí o cara foi lá dentro e pegou mais uma. Não tinha acabado porra nenhuma. Beleza.
Nunca acaba, cara. Essa é
bebemos uma saideira e isso já era quase 6. O dia tava querendo clarear.
O trabalhador querendo ir embora.
Aí a gente falou assim, traz a outra saideira, porque a saideira, isso é um detalhe que a gente não comentou aqui, ela nunca é a saideira de verdade, essa é a maior mentira.
A saideira
mentira
da saideira, pô, a saideira da
essa
saideira.
Essa ideia é a última, traz mais uma. Aí o cara falou, porra, não vai dar não. A gente traz, porra, que vamos beber, que não sei o que, hoje aqui a gente só sai daqui 7 da manhã. Aí o cara falou, gente, eu vou ser sincero pra vocês, eu tô cansado, tá ligado, são 6 da manhã, eu quero ir pra casa dormir, eu não vou servir vocês mais não.
Foda-se.
E o cara falou, pode ir embora. Você já viu algum estabelecimento capitalista recusar cliente que quer dar dinheiro pra eles?
Péssimo administrador.
Tem.
Surreal. O Felipe ele realizou o sonho de toda pessoa que vai no rodízio de ver o dono do estabelecimento chorando no fundo da na cozinha.
É isso.
Falando,
é
não
isso.
Aguento mais o prejuízo. Hugo, só uma perguntinha. A tua história é uma boa história? Pra terminar aqui o episódio?
Na verdade,
a história, na verdade, era falar mal do Ian Cartaz, se você me permite. Rapidinho,
olha, por favor, então.
Por favor.
Seguinte questão aconteceu. Estava eu indo pro bar da faculdade, saindo, indo até a Cidade do Brasil, e o Ian Cartaz falou, não, eu vou com você que eu vou ali no bar beber com meus amigos.
eu falei, beleza. Aí eu fui na mesa onde ele ia ficar, tinha uma amiga minha. Inclusive, um grande abraço aí pra Ana, que escuta e comenta e compartilha. E aí a Ana sentou na mesa, eu sentei do lado da Ana e o Ian Cartaz ficou. O Ian Cartaz ficou entediado durante 20 minutos. Aí me perguntaram, pô, tu quer beber uma cerveja? Eu falei, pô, galera, estou completamente zerado. Aí todo mundo falou, também estamos zerados, então não vamos pedir.
Lembrei a história.
É, ninguém vai pedir cerveja. Aí, beleza. Porque a galera ali já tava há muito tempo, já era umas 6, 7 horas da noite, a galera já queria ir embora, porque a galera vai pros outros bares, né, porque era sexta-feira. Aí, beleza, tô conversando com a Ana. Do nada, o Ian Cartaz falou, ah, eu vou no banheiro. Aí, eu falei, Ian Cartaz, tu vai no banheiro de bolsa, filha da puta? Vai embora de mochila?
Eu tava nesse dia, porra.
Você aí tava nesse dia.
Aí o meu cartaz falou, não, tava... vou ali e já volto. Do nada aparecem três cervejas na mesa e o cartaz foi embora. Ele pediu a cerveja e foi embora. Aí os moleques que não me conheciam falaram, pô, você que vai pagar essa porra. Eu falei, não, porra. Eu disse, ah, merda. Ela falou, não, senhor. Você vai beber esta merda. Não vou pagar esta caralho. No final das contas...
Eu e Ian Cartaz botamos no cu do Hugo. O Hugo ficou ligando pra gente voltar. E volta, vem pra pagar. Eu não vou pagar a conta. Aí pagou a conta, até hoje nunca pagamos.
Não paguei, negativo. A história tá errada. O que aconteceu foi o seguinte. Ian Cartaz, eu liguei pro Ian Cartaz. Porventura, o Ian Cartaz esqueceu uma coisa de muita importância dentro da mesa. Então ele foi obrigado a voltar.
É, muito fora. Importante.
O Ian Cartaz voltou e pagou a porra do negócio. Então eu não paguei nada.
Não. Hugo, você tá contando a história errada. Eu não esqueci nada, não. Eu voltei pro bar porque eu fui beijar na boca, cara. Assim, eu cheguei no Ipix, encontrei a pessoa que queria sair e fui pra lá, viu?
Tem cena melhor do que eu e Ian virando a esquina lá do fundo, abraçados. Bora,
pela foda. Cara, foi assim mesmo.
Eu tenho uma cena melhor. É só a cena do Hugo Marques correndo da Praça da República atrás do VLT pra ele não ser roubado da cena da cidade.
Negativo. Foi o senhor. Jean-Marc Teixeira.
Só pra contar, medo. Cara anda no centro da cidade, 7 por 24, e o cara vai lá e me mete que sai correndo, mano, do lado do VLT, e eu tenho que acompanhar o cara, falando, porra, mas por que você tá fazendo isso?
Caraca, cara, você que correu, cara, eu tive que ficar atrás porque você me deixou abandonado, você saiu correndo, falou...
E o pior de tudo é que ele me deu a coquinha, na minha mão, falou, toma aí, e saiu, mano, no galope, tá ligado?
Cara, ele mente muito, mano, ele é muito mentiroso.
Ai, cara...
Olha, eu queria aproveitar o estourar da hora. Esse podcast aqui eu acho que vai ser estendido, porque o assunto é bom. Talvez a gente lance uma versão estendida dele.
Um abraço. Merece, hein?
É, pode um abraço pro Matheus Medrado, integrante oculto aqui do Furão Podcast.
integrante oculto.
Que uma vez a gente estava no bar, e quem conhece o bar
do Colombo
sabe que ali frequenta o nosso camarada Smigol.
Porra, saudoso.
Que é um companheiro daquele...
Saudoso não, porra, todo... não morreu.
Todo bar tem um companheiro Smigol, que é aquele companheiro que tá ali numa situação que ele já não tá mais no corpo dele, e ele vira um transeunte das mesas, querendo interagir com quem tá sentado. O Smigol, com todo o seu bafo de álcool, de quem já bebia há muitas horas, começou a fazer carícias nos caixinhos de Matheus Medrado. Que não sabia uma forma educada de se livrar das carícias de Smigol. E ficou nessa situação. Ele é muito tímido. E outra situação que eu tenho de Matheus Medrado é a vez que ele ficou tão bêbado no aniversário dele que ele não lembrava a senha do cartão.
Minha cartaz, inclusive, nesse dia, bebeu 32 cervejas, fumou 42 cigarros e na hora de ir embora ele falou, e ó, rapaziada, R$5 da conta? Deixou R$5 na mesa e foi embora. Filha do
mano. Aconteceu mais coisa nesse dia aí. Deixa eu contar.
Vou centralismo democrático. Acabou. Olha só. Muito obrigado a todos os queridos ouvintes que aguentaram a gente até o final. Quer fazer uma palhinha, Hugo?
Não, cara, eu só queria finalizar, gente, falando coisa séria agora. Eu queria fazer a divulgação de uma rifa de uma amiga minha, Gabriela Bordone, inclusive escuta o programa. Meus amigos aqui já, inclusive, já compraram a rifa. Aconteceu o seguinte, ela passou para fazer um curso nas Relações Internacionais em Oxford, um curso de verão, e ela está tentando arrecadar fundos para poder ir para lá. E aí ela está fazendo o seguinte, ela está vendendo uma rifa de chocolate, inclusive vou falar os itens dessa lista, por R$5, você pode comprar por Pix. O Furão provavelmente vai compartilhar o link da rifa para você poder participar na hora que a gente postar esse episódio. E aí, cara, se você estiver escutando a gente e tiver aqueles R$5 para tentar ganhar alguma coisa e ajudar uma estudante muito dedicada aí para a Oxford, eu te agradeço. Para vocês terem noção, olha só, vem por R$5 você pode faturar mini bolo, barra de chocolate com Nutella, 3 brigadeiros Ferreiro Rocher, 3 bourbons de chocolate com morango, 4 trufas, caixa com bala de brigadeiro, 2 cones trufados, 2 palhas italianas e 2 brownies recheados. Porra, por R$5? Faz a conta, vê se não vale a pena. A gente vai mandar um link pra você, eu agradeço aí quem puder ajudar.
Obrigadão. Só pra lembrar, o Furão ele tem um patrocínio oficial aqui de doces, que é o Marilocas. Doces finos, pra quem quiser consumir. Ah, não gosto de doce, quero consumir um salgado. Tem o Salgador agora, que também tá fechado com a gente. Ah, não quero doce, não quero salgado, porque eu sou fit. Tem o Foco Fit também, pra vocês verem que o Furão tá atuando em todas as áreas, pra todos os nichos. Um beijo, meu querido ouvinte. Tchau, tchau pra galera. E abraço.